Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com o Pedro Morgado. Olá, Pedro.
Olá.
Obrigado por ter aceitado o meu convite. Vou começar, como de costume, pedindo que te apresentes, por favor, aos nossos ouvintes.
Ora, eu sou o Pedro Morgado, sou médico-psiquiatra, sou professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho e faço investigação em psiquiatria e saúde mental.
Pedro, sendo eu um leigo em psiquiatria, fico com a sensação de que existem enfermidades da psique que parecem surgir ciclicamente. Existe algum efeito de contágio, digamos que popular, nas doenças mentais? Ou elas, porque estava ontem a comentar com a minha mulher que eu subitamente ouvi falar de muitos diagnósticos de déficit de atenção, por exemplo, que era uma coisa que eu não ouvia aqui há meia dúzia de anos atrás. Isto é uma percepção, digamos que de café, ou efetivamente existem aqui questões meias sociais ou de contágio social nestas doenças?
É inequívoco que hoje se fala muito mais de perturbação de hiperatividade de déficit de atenção do que se falava há 2, 3, 10 anos. A pergunta assim colocada dava para muitas respostas. Em primeiro lugar, porque à pergunta, há doenças que aparecem ciclicamente, eu ia responder sim. Nós temos doenças que têm maior probabilidade de aparecer, por exemplo, em algumas alturas do ano.
Uhum.
Doenças que aparecem mais vezes no verão, doenças que são mais típicas da primavera ou do outono. Portanto, essa ciclicidade relacionada com os ciclos do ano existe. Depois, se há contágio social na medida em que as doenças psiquiátricas se pegam como as doenças infectocontagiosas. Eu diria que, assim dito, não. As doenças psiquiátricas não se pegam àqueles que connosco vivem. Agora, depois o terceiro componente que foi aqui acrescentado é interessante. As doenças não aparecem por se falar delas. Quando falamos acerca delas, aquilo que acontece é que há mais pessoas que ficam atentas ao facto de poderem estar a experienciar essa doença, porque uma realidade da psiquiatria é que não é incomum as pessoas viverem muito tempo com uma doença sem procurarem ajuda ou sem se aperceberem de que têm uma doença, porque estas são doenças que se fazem de sofrimento e o sofrimento também pode ser normal e é difícil às vezes distinguir onde é que está a doença e onde é que está o sofrimento normal. Mas dito isto, também não se exclui que quando se fala muito sobre uma doença e se abrem mais oportunidades de poder fazer um diagnóstico, também haja mais pessoas que acham que têm a doença e que não a têm, de facto, e maior probabilidade de alguns diagnósticos serem excessivos. E, portanto, há aqui um conjunto de possibilidades que não permitem responder à pergunta de uma forma taxativa.
Uhum.
Também é verdade que o modo como nós vivemos em 2026 é muito favorecedor de aparecerem sintomas que são parecidos com a hiperatividade e o déficit de atenção, porque em 2026 é extraordinariamente difícil estarmos atentos àquilo que acontece e habitarmos cada momento e cada experiência com serenidade, porque nós estamos a experienciar uma coisa e estamos a ser bombardeados com um estímulo que vem de outra coisa completamente distinta. Estamos a ser bombardeados com um dispositivo que nos está a querer comunicar alguma coisa e, portanto, é muito mais difícil manter o foco em 2026. Há um excesso de estímulos que faz com que o nosso sistema atencional esteja a viver algumas dificuldades e a tentar adaptar-se a esta nova realidade.
Ouvimos também muitas vezes nas notícias, a questão de que em Portugal há diria quase recorde de medicação psiquiátrica, pelo menos comparado com os seus congêneres europeus. Isto é factual?
É factual, porque em Portugal, e todos os estudos também têm demonstrado isso, há mais doença mental comum do que nos seus congêneres europeus.
Ou seja,
Exato. Ou seja, nós estamos no top 3 dos países com mais morbilidade, com mais prevalência de doenças ansiosas e depressivas. Uhum. Em todos os estudos da OCDE, nós aparecemos sempre lá em cima. E, portanto, é natural que num país onde há muita doença e onde, felizmente, nós temos um sistema nacional de saúde que chega a muitas pessoas, apesar de haver muitas pessoas com médico de família, há muitas pessoas com médico de família, sem médico de família, há muitas sem, mas há muitas com um médico de família, portanto, que é a porta de entrada para o diagnóstico destas doenças. Temos um sistema de saúde mental que responde, ainda que não exatamente como nós desejaríamos, mas que responde a muitas das situações e, portanto, há mais doença, há mais prescrição de medicação. E há também outras coisas. Há muito preconceito à volta desta medicação, porque, repara, uma das coisas curiosas é que quando falamos de diabetes e de hipertensão, ficamos todos contentes porque há muita gente a ser tratada. E dizemos que temos taxas de cobertura de tratamento fantásticas. Quando falamos de medicação para doenças psiquiátricas, falamos de consumo, como se fosse uma coisa negativa. Mais do que isso, li umas notícias há pouco tempo que diziam que Portugal nunca se venderam tantas caixas de antidepressivos. Portugal nunca teve tanta população e, portanto, uma população que cresce significativamente é uma população onde há mais pessoas com doença e há mais pessoas a precisarem de fazer tratamento. Portanto, eu diria que o importante é respondermos à segunda pergunta que me colocaste, que é: porquê é que isto acontece em Portugal? E aí também não sabemos. Há várias perspectivas, até porque na comparação com Espanha, Itália e Grécia, são países mais parecidos connosco, nós somos muito diferentes neste padrão de prevalência de doenças psiquiátricas. Há algumas pessoas que hipotetizam, nós temos uma fração da população imigrante ao longo da história que é muito maior do que nestes países com que nos estamos a comparar. Não estou aqui a falar só em número absoluto, estou a falar em fração da população. Uhum. E, portanto, pode haver aí também um efeito de seleção. À partida, aqueles que vão embora terão níveis mais baixos de ansiedade, à partida estarão mais abertos a uma nova experiência e, portanto, isso pode fazer aqui um efeito de seleção que ao fim de muitos séculos acaba por ser até uma seleção genética. Há aspectos relacionados com a organização da nossa sociedade, as narrativas nacionais à volta da saudade, à volta de olhar para um passado que naquilo que é uma certa mitificação foi de uma enorme glória e de repente perdemos tudo, quase como aquelas famílias que eram muito ricas e de repente passaram a ter dificuldades e, portanto, não conseguem viver o momento atual porque estão sempre com pena daquilo que ficou lá atrás. Uhum. E depois, e talvez isto seja aqui o fator mais relevante, em estudos que nós inclusivamente fizemos e em que participámos, que são estudos internacionais, que comparam aquilo que aconteceu em diversos países, por exemplo, durante a pandemia, em Portugal, as pessoas mais vulneráveis afundam mais naquilo que é o seu estado de saúde mental do que as pessoas mais vulneráveis destes países, Espanha, Itália, Grécia, com quem nos fomos comparar. E isto significa que podemos ter em Portugal menos uma rede de suporte às pessoas mais vulneráveis, que não é tão acolhedora, que não é tão, não sustenta tão bem as dificuldades como acontece nestes outros países. E, portanto, talvez, e aqui estou quando falo de rede, falo naturalmente da rede de suporte social do Estado, mas também das redes de suporte social informais e comunitárias, que em Portugal podem não estar aqui a responder a estas dificuldades. As desigualdades são um motor da falta de saúde mental, são um motor destas doenças psiquiátricas de que nós estamos a falar, das perturbações ansiosas, as perturbações depressivas. Elas não afetam só pessoas vulneráveis, mas aquilo que nos acontece ao longo da vida é um determinante grande para o desenvolvimento destas doenças.
Falaste aí de uma questão que eu achei curiosa, que recentemente estava a ler sobre os primórdios do Magalhães Lemos. Uhum. E o tipo de cuidados que se prestavam às pessoas quando ele foi criado, século XIX, presumo eu, que eram, em muitos aspectos, bárbaros. Ou seja, acredito eu que há uma evolução grande daquilo que é, não só a forma como que se encara o doente psiquiátrico, como a forma como ele se trata. E o que eu gostava de perceber é se hoje em dia, tu aludiste aí um pouco a isso, se hoje em dia o nível de cuidados de saúde psiquiátricos em Portugal é satisfatório ou ainda é insatisfatório?
Ok. O Magalhães Lemos agora é século XX, talvez é o Conde Ferreira,
Ferreira
foi o primeiro. Isso. Ora bem, a evolução naquilo que é, por um lado, a compreensão social e a compreensão médica da doença psiquiátrica, e aquilo que é a humanização dos cuidados que são prestados às pessoas que vivem com uma doença psiquiátrica é absolutamente brutal. É uma evolução que eu penso que nos pode deixar muito tranquilos. De facto, falamos do século XIX, mas se formos ainda mais atrás, houve ao longo da história uma profunda incompreensão daquilo que era a doença psiquiátrica e uma série de explicações que não tinham nada a ver com aquilo que ela era, desde explicações associadas ao paganismo, aos demónios, depois ao pecado e uma explicação até cristã e religiosa para a doença, como um justo castigo por algum pecado que alguém, que o próprio, que a sua família teriam cometido. Depois, com as revoluções liberais e com o nascer, vamos dizer assim, das democracias modernas, começa a haver uma maior preocupação com os direitos humanos e com o facto de, mesmo que esta pessoa tenha algo que eu não consigo compreender, ela precisa de ser respeitada, e há uma série de movimentos que vão sendo movimentos de humanização da psiquiatria e que acontecem em paralelo com a cientificação da psiquiatria. Portanto, nós passamos a compreender um pouco melhor o cérebro do que compreendíamos, passamos a perceber o que é que pode mudar o curso de algumas doenças psiquiátricas e começamos a tratar de uma forma muito mais humanizada as pessoas com doença psiquiátrica. Portanto, nesse domínio, eu penso que há sempre caminho a fazer, porque estamos a falar de pessoas particularmente vulneráveis, e quando tratamos pessoas particularmente vulneráveis há sempre o risco de acontecerem situações que precisam de ser melhoradas, mas nesse domínio eu penso que o caminho foi bem trilhado e, por exemplo, do ponto de vista daquilo que é a arquitetura legislativa e da proteção das pessoas com doença mental em Portugal, nós temos um dos modelos mais avançados do mundo, e portanto aí estamos também muito tranquilos. A outra questão é, nós temos os cuidados de saúde mental ótimos ou excelentes de que todos os nossos cidadãos precisam, e aí nós não temos, nós ainda estamos a construir esse caminho, nós ainda estamos a construir essas respostas. E porquê é que não temos? Porque o ideal seria que uma pessoa que tem uma perturbação de ansiedade, uma perturbação depressiva, pudesse ter, após o diagnóstico, pudesse ter acesso a programas de psicoterapia, de grupo ou individuais, estruturados, com uma duração definida, com resultados avaliados no início e no fim. E isto, infelizmente, ainda não chega a todas as pessoas que precisam. O que é que nós...
Pedro, desculpe, não chega à grande maioria das pessoas que precisa, certo? Ou não chega a uma minoria?
Os programas psicoterapêuticos provavelmente não chegam à maioria das pessoas que precisam. O tratamento para a ansiedade e a depressão chega seguramente à maioria das pessoas que precisam.
Digamos que o medicamentoso chega, mas o não medicamentoso não chega?
Isso, exatamente. Isso para mim é inequívoco. E atenção, nem sempre o não medicamentoso é a única opção ou a melhor primeira opção. O ideal seria que ela também estivesse disponível, porque muitas vezes ela é uma boa primeira opção e é uma boa primeira opção até em conjunto com a própria medicação. Portanto, aí nós temos muitas, muitas dificuldades de acesso. Onde é que voltamos a estar bem ou em melhoria acelerada? No tratamento da doença psiquiátrica mais grave. Portanto, aqui estou a pensar no tratamento da esquizofrenia, no tratamento da doença bipolar. Nós temos uma rede que responde rapidamente, que assegura cuidados a todas as pessoas. É importante ter esta noção. Do ponto de vista clínico, não há nenhum cidadão em Portugal, se o sistema não tiver algumas disfunções pontuais, que eu não posso excluir, mas em princípio não há nenhum cidadão em Portugal que não é internado porque não há respostas para o seu internamento. Todas as pessoas que precisam de um internamento são internadas. Claro que estou aqui a dizer, precisam de um internamento do ponto de vista clínico.
Para lembrar aquela questão do via verde para os AVCs, de que se tiver uma coisa grave, Isso. Acontece de imediato. Isso. Mas às vezes se tiver uma coisa menos grave, posso estar anos à espera de uma cirurgia.
Exatamente. E isto tem a ver com o próprio sistema de saúde, mas também tem a ver com a sociedade.
Então?
Porque a sociedade não se mobiliza suficientemente para colocar a saúde mental e o tratamento da doença psiquiátrica num lugar de agenda política que faça as coisas acontecerem mais depressa. Isto para mim também é inequívoco. Repara, no Porto, aqui há uns anos, e bem, percebeu-se que não havia um serviço de pediatria com condições adequadas para tratar as crianças que eram atendidas no Hospital de São João. A sociedade mobilizou-se e o edifício foi construído muito rapidamente. Na psiquiatria, isto não acontece. A sociedade não se mobiliza com a mesma força que acontece noutras áreas. Eu dei o exemplo da pediatria, podia dar o exemplo da oncologia, onde nós temos até muito bem definido o que é aceitável para esperar por uma cirurgia oncológica e aquilo que não é aceitável. Na saúde mental não temos.
Mas isso vem do estigma?
Isso vem do estigma. Isso vem do estigma individual, vem do facto de eu, quando penso na doença psiquiátrica, penso sempre em algo que é muito diferente de mim e, portanto, que não me afeta e que eu não me consigo verdadeiramente colocar naquele lugar. E, portanto, se é um lugar onde eu não me consigo colocar, eu não me vou mobilizar por esse lugar, porque parece que ele nunca me vai ser um lugar de que eu vá necessitar. E depois também, porque à volta da doença psiquiátrica há muita culpabilização. Claro que no topo da culpabilização temos as perturbações aditivas, onde há uma crença generalizada de que a pessoa tem uma adição porque não tem força de vontade suficiente para mudar o seu comportamento, tem uma dependência porque não quer, não está suficientemente, não tem vontade suficiente para deixar de consumir ou para deixar de ter aquele comportamento. E depois, nas outras doenças psiquiátricas, progressivamente menos, é verdade, mas continua a haver uma ideia de que a pessoa podia fazer mais para evitar a doença ou que poderia fazer mais para sair da doença. E esta culpabilização faz com que a minha vontade, mesmo que inconsciente, de ajudar o outro, diminua. E por isso é que também a sociedade não se mobiliza tanto, porque o estigma é eu rotular o outro, não é? Eu, de certa forma, desumanizá-lo, porque passei a considerá-lo pelo rótulo da sua doença e não pela pessoa que ele é. Este afastamento, esta culpabilização, faz com que eu não me interesse tanto por ele. E, portanto, aí nós temos um longo caminho a percorrer também enquanto sociedade.
Falaste aí de uma questão que eu acho, ainda que tangencialmente, que eu acho interessante, que é, eu fico com a sensação de que o jogo está a assumir um papel um bocado preocupante na vida das pessoas hoje em dia, que ele estava, digamos que, contido, de uma forma que durante, por exemplo, toda a minha infância estava restrita ao totobol, ao totoloto e aos casinos, e agora explodiu. E eu vejo muitas vezes, quando vou dar de comer ao meu vício, que é comprar tabaco, uma série de pessoas acometidas àquilo que me parece ser um consumo um bocadinho disfuncional de raspadinhas e coisas do género. Isto já é uma realidade, certo?
Sim, não é uma percepção que o jogo está a aumentar. O jogo está efetivamente a aumentar.
Mas a aumentar preocupantemente?
Está a aumentar preocupantemente. Nós em 2025 tivemos o maior consumo de sempre de raspadinhas, tivemos o maior consumo de sempre de uma série de jogos de azar online. Portanto, não há dúvida nenhuma de que o uso de jogo está a aumentar de uma forma preocupante na população portuguesa. E eu digo preocupante porque não só há uma série de dinheiro que é perdido nesta atividade e que depois, obviamente, se transforma em lucro para todas estas entidades e para as atividades que estas entidades financiam, e, por outro lado, porque sempre que numa sociedade aumenta o uso, aumenta o risco de desenvolvimento de comportamento de jogo patológico, que é uma doença em que a pessoa fica aprisionada nos comportamentos de jogo. E, portanto, Aqui não há dúvida nenhuma que as duas coisas estão a aumentar. Mais gente a jogar, mais gente com problemas de doença associada ao jogo. E lá está, esta é uma dependência em que há uma enorme culpabilização à volta do jogador, da pessoa que ficou doente, em que a própria pessoa também se culpabiliza, demora muito tempo a perceber que tem um problema, acha que controla o seu comportamento de uma forma que já não controla há muito tempo, tem uma série de distorções cognitivas que são erros que o nosso pensamento comete a analisar a realidade e que, portanto, não são culpa da pessoa, mas a pessoa está completamente convencida de que se for jogar naquele dia vai conseguir recuperar os 10 mil euros que perdeu ao longo da última semana. E, portanto, vai fazer um empréstimo, vai falar com um amigo ou com um familiar e tentar obter mais dinheiro para jogar, vai mentir a toda a família, a todos os colegas de trabalho acerca daquilo que está a acontecer e vai gastar mais 5 mil euros, que obviamente vai perder, e portanto no fim daquele dia em que a pessoa no início do dia tinha a certeza absoluta de que iria ganhar, o que vai acontecer é que ela perdeu 15 mil em vez de ter 10 mil de prejuízo. E portanto, nós estamos aqui a cozinhar uma situação que é muitíssimo complicada do ponto de vista pessoal, primeiro, e familiar, mas também do ponto de vista social, porque o número de pessoas dependentes tem aumentado muito significativamente.
E ainda é doença, não há... E é uma doença complicada, não é?
É uma doença muito complicada,
muito complicada,
muito difícil de tratar, com muitas recaídas, é preciso muita paciência e muito trabalho continuado à volta da doença. E depois, é uma doença que, por estar associada à vergonha, à culpa e por ser incompreendida, também não mobiliza a sociedade, né? Porque de repente parece que as pessoas, e aqui incluo desde o cidadão comum até às pessoas com responsabilidade, que as pessoas não estão assim tão preocupadas com isto. Quer dizer, em 2026 o Parlamento chumbou propostas que pareciam do mais elementar bom senso para regular a publicidade ao jogo, que é absolutamente
prevalente em todo lado.
Que está em todo lado, não é? Quer dizer, quando nos dizem que não há publicidade ao jogo, ou que as crianças estão protegidas e os adolescentes da publicidade ao jogo, isto só pode ser uma anedota, porque não há, é impossível ver um jogo de futebol sem ver permanentemente publicidade ao jogo.
Mas acho que esses cinismos na sociedade, por exemplo, eu sinto-me um bocadinho revoltado com o facto de, e bem, o tabaco ser tão demonizado num país em que o álcool é, quer dizer, igualmente nefasto para muitas pessoas, destrói-se cá tantas vidas como o tabaco, mas está em todo lado. Por isso há aqui assuntos que eu acredito que, se nós fizéssemos um peditório, puséssemos duas pequenas urnas e uma fosse para um qualquer tipo de problema oncológico e pediátrico e outra fosse para os aditos ao jogo, eu acho que os aditos ao jogo iam ter muito pouca simpatia da população.
Claro, não, praticamente não iam recolher dinheiro. É mesmo, e eu penso não estar enganado nisto, o álcool tem mesmo mais, está associado a mais problemas de saúde no nosso país do que o tabaco. Portanto, sim, há aqui uma preponderância daquilo que é o interesse económico imediato em relação àquilo que é uma visão de futuro para a nossa sociedade e de proteção da saúde das pessoas no longo prazo. Sim, isso é absolutamente inequívoco. Há um cinismo nisto, que pode parecer até pragmatismo, mas que, na verdade, depois, se nós fizermos as contas, isto acaba por favorecer um número muito reduzido de pessoas e por prejudicar um número muito significativo de pessoas e por prejudicar a sociedade como um todo. Quer dizer, quando nós temos um jovem que passa a ter um problema de dependência, seja com tabaco, seja com álcool, seja com o jogo, e perdemos todo o potencial que este jovem tinha para trazer para a sociedade, quer dizer, isto tem um custo que me parece que aquilo que é o valor económico associado a estas atividades acaba por não compensar. Mas os ciclos eleitorais são curtos e, portanto, não é possível pensar...
Os interesses económicos são longos.
Os interesses económicos são longos e nós sabemos como é que as coisas funcionam, sem fazer aqui nenhum tipo de conspiracionismo, mas
é mesmo assim.
O poder da economia é mesmo assim.
Lembro-me de ser pequeno e ver os postes, ou seja, é histórico de que no tempo do salazarismo havia um póster muito famoso que era beba vinho, dê de comer a 1 milhão de portugueses, ou seja, claro. O consumo do álcool está aqui instituído. Ainda voltando um bocadinho ao jogo, nós temos então, digamos que o jogo é uma atividade humana imemorial, mas nós objetivamente nas últimas 2 décadas em Portugal, eventualmente 2, 3 décadas, isto assumiu uma preponderância muito grande. As pessoas que atualmente têm problemas com o jogo, antes do jogo tinham outro problema ou ela estava só lá dormente?
Olha, estive numa tese de mestrado da Escola Nacional de Saúde Pública há um ano, do Pedro Ramos, um colega de saúde pública, em que ele analisa em adolescentes quais são os fatores que podem levar a que a pessoa tenha mais provavelmente um problema de jogo. E é muito curioso que há aspectos que formam uma tríade de impulsividade, risco de uso de substâncias e risco de uso de jogo, que estão presentes nas mesmas pessoas. O que é que isto significa? Significa que a pergunta que tu me fizeste está perfeitamente correta. Aquele indivíduo, aquela pessoa que tem maior probabilidade de vir a tornar-se dependente do jogo, também tem maior probabilidade de vir a ter outro tipo de comportamentos disfuncionais, de natureza impulsiva, por exemplo, ou de uso de substâncias. Portanto, sim, essas pessoas estavam em risco de virem a desenvolver outros problemas. Não quer dizer que os fossem desenvolver, porque estar em risco não significa ter a doença. Significa que, se o contexto favorecer, eu tenho mais probabilidade de vir a desenvolver a doença do que uma pessoa que não está em risco de a desenvolver. Não quer dizer que o outro não a vá desenvolver, mas tem menor probabilidade disso acontecer. E porquê é que esta questão do contexto então acaba por ser aqui muito importante? Porque tu és fumador, já que disseste que não gostavas de todas as políticas que têm sido feitas para tornar o contexto mais adverso a quem quer fumar.
Eu não gosto, mas acho que elas estão corretas.
E elas estão corretas, sim. E elas estão corretas. Certo. Porquê? Porque se eu não puder fumar quando estou numa esplanada com os meus amigos, seja isso legalmente proibido ou socialmente mal aceito,
condenável,
eu provavelmente vou adiar o uso deste cigarro. E pode tornar-se tão complicado eu conseguir fumar em tantos contextos.
Como é?
E pode começar a tornar-se tão pouco sexy eu fumar que, de repente, o estímulo para eu continuar a fumar começa a ser muito menor do que o estímulo para parar de fumar. No jogo acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, estas pessoas já estavam em risco. Não foi porque agora há uma publicidade permanente, porque eu abro o TikTok ou o Instagram e está lá um tipo a dizer que ganhou não sei quantos e que na fase e que acontece. Não é porque sempre que eu vejo o meu jogador preferido ele está associado a uma publicidade ou um jogo. Não é porque de repente todos os concertos de música estão associados e música tem um valor emocional positivo e de repente está associado ao jogo. E de repente o jogo tem um valor emocional extraordinariamente positivo e há um contexto que favorece que eu possa jogar. Mas o contexto não é só publicidade, não é só marketing, é também a oportunidade para jogar. Sempre se jogou e sempre se jogou dinheiro desde que há registros de atividade humana. A questão aqui é, hoje é extraordinariamente fácil jogar, porque a raspadinha, falando no jogo físico, está em todo lado, desde os hospitais até às bombas de gasolina, até aos cafés, está em todo lado, está ubicuamente distribuída por todo o território nacional, e o jogo online ainda está mais, ainda acompanha mais as pessoas, porque vai com elas para todo lado, porque é possível jogar no telemóvel, é possível jogar muito rápido, e de repente arranjaram-se coisas novas para jogar, porque hoje em dia é possível apostar a praticamente tudo, e portanto, mesmo aquela pessoa que não iria ter um contexto, porque até não gosta nada de desporto e, portanto, nunca iria fazer apostas desportivas. Hoje tem outras coisas para apostar, que já não são só a questão das apostas desportivas, eventos políticos, apostar se a bolsa vai subir, se não vai subir, se o ciclone vai fazer mortos ou se não vai fazer mortos, e, portanto, de repente, o contexto é tão favorável ao jogo que estas pessoas que estão em risco rapidamente saltam para uma situação patológica, para uma situação de doença, e, portanto, tudo isto é que acaba por explicar o que é que tem vindo a acontecer.
E estas novas adições, como da pornografia, do jogo, dos videojogos, vieram, de certa forma, substituir as velhas adições do álcool e das drogas nos jovens? Ou vieram somar-se?
Se nós somarmos tudo, há um efeito de soma. Mas, na verdade, o consumo de álcool está a diminuir nos mais jovens e, sobretudo, os consumos excessivos continuados, não os consumos massivos. Mas, sim, tem havido aí um efeito, se não de diminuição franca, de diminuição ligeira. E o consumo de drogas teve uma alteração de padrão que é evidente. Portanto, a heroína diminuiu significativamente, deixou de ser um problema, o uso de cannabis aumentou e tem vindo a estabilizar, e depois temos o uso dos estimulantes em crescendo, portanto, e de drogas sintéticas novas e que nos trazem aqui também outros desafios. Portanto, há padrões que estão a mudar. Há, de facto, alguns tipos de consumo que estão em diminuição, e isso é extraordinariamente positivo. Mas depois há isto que está, estas novas doenças, estas novas dependências que estão a aumentar e que também, de certa forma, acompanham aquilo que é a mudança de padrão de comportamento social, porque nós, no pós-pandemia, temos uma diminuição muito acentuada
da socialização,
do tempo que as pessoas passam com os amigos. Temos um aumento também significativo do tempo que as pessoas passam sozinhas ao longo do dia. E, portanto, quando nós estamos a falar da transição de comportamentos que muitas vezes aconteciam num contexto grupo e que, sobretudo, se iniciavam num contexto do grupo, para comportamentos que acontecem mais isoladamente. E, portanto, o jogar, embora também possa surgir em contexto social, muitas vezes surge como uma atividade absolutamente individual, em que a pessoa está completamente sozinha, o consumo excessivo de pornografia é a mesma coisa, o consumo excessivo de videojogos exatamente a mesma coisa. E, portanto, temos aqui um padrão de dependências que também acompanha estas mudanças na nossa sociedade.
Fico com uma curiosidade muito grande sempre que leio algo sobre psiquiatria, que é o aparente enorme desconhecimento que ainda existe sobre o funcionamento do cérebro. Isto continua em 2026 a ser verdade. Ainda há muitos mecanismos do nosso cérebro que nós não fazemos assim muito bem ideia de como é que eles funcionam, certo?
Tal e qual. O cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano. E de todos os órgãos do corpo humano, aquele de que nós sabemos menos. Portanto, não é... A psiquiatria é uma área da medicina que é informada cientificamente, mas em relação à qual ainda há uma imensidão de coisas para conhecer e para descobrir. Porque o cérebro, ao contrário de outros órgãos, funciona por redes. As redes que se estabelecem e as conexões que se estabelecem entre os neurónios são potencialmente infinitas. Nós temos milhões de neurónios no nosso cérebro e, portanto, as ligações que se podem estabelecer entre todos eles podem conectar-se e, portanto, é absolutamente infinito. Depois há comunicação química, comunicação elétrica, há diferentes áreas do neurónio que podem comunicar, há ativações, há desativações, portanto, é mesmo muito, muito, muito difícil nós conhecermos o cérebro e temos um longo caminho a percorrer à volta disso. Além do desconhecimento, esta é uma área que se presta, um bocadinho mais do que as outras,
a subjetividades
também, mas pessoas que não sabem sobre o funcionamento do cérebro, mas que desenvolvem teorias acerca do funcionamento do cérebro, acerca das doenças, e que as apresentam como teorias científicas, que depois contaminam muito, não só a experiência de algumas pessoas, mas também o conhecimento social à volta das doenças.
Como assim? Agora perdi-me.
Por exemplo.
Sim, um exemplo.
A esquizofrenia é uma doença,
certo,
em que nós sabemos que há uma desregulação da comunicação entre algumas áreas do cérebro, que ficam mais ativas, outras menos ativas, e em que nós sabemos que essa desregulação, entre outras coisas, é mediada pela dopamina, pela serotonina, tem aqui papéis muito relevantes na doença. Há alucinações, que é ouvir vozes, é mais comum, e há delírios, que é ter pensamentos que não são reais acerca daquilo que acontece.
Certo.
E, portanto, isto é um diagnóstico médico, tem um tratamento que é feito com fármacos que atuam sobretudo na dopamina, também na serotonina, mas sobretudo na dopamina, e é uma doença que para nós é bastante clara, que é uma doença do cérebro. Tu encontras nas redes sociais, até em alguns círculos de conhecimento, pessoas que não acreditam que a esquizofrenia seja uma doença, que acham que é uma experiência subjetiva diferente daquela que a maioria das pessoas tem, que acreditam que os delírios e que as alucinações não são provocados por uma alteração na transmissão da dopamina e que convencem as pessoas de que não é preciso tratamento e de que é possível ultrapassar a esquizofrenia fazendo outras coisas que não são tratamentos.
Uhum.
E, portanto, esta é uma das situações em que nós temos esse tal abuso da falta de conhecimento ao serviço daquilo que é uma, não lhe vou chamar uma antipsiquiatria, porque isso é um movimento que está muito lá atrás e que também foi importante para humanizar a psiquiatria, mas que foi ultrapassado. Mas é uma área que se presta muito mais a isto do que outras áreas. Sei lá, posso dizer-te pessoas que têm depressão e que fazem tratamentos que não têm qualquer comprovação científica, seja através do uso de produtos, entre aspas, produtos naturais, com algumas substâncias com base em plantas, ou que fazem tratamentos de neurofeedback sem qualquer evidência científica ou sem qualquer aplicação prática validada cientificamente, que pagam muito dinheiro por estes tratamentos e depois os tratamentos não servem para nada, porque de facto podem provocar uma sensação subjetiva de bem-estar, mas não resolvem a causa da doença. Isto é muito mais fácil de acontecer na psiquiatria do que na cirurgia geral, porque na cirurgia geral, quando uma pessoa tem uma apendicite e tem que a tratar, não pode tomar chá, porque senão a seguir tem uma peritonite e a seguir tem uma septicémia
e a seguir falece.
E depressa se percebe que tomar chá é tão ineficaz para a apendicite como para a depressão, não resolve o problema. Só que no caso da apendicite a gente percebe 48 ou 72 horas depois. No caso da depressão demora muito tempo, ou às vezes nem se percebe, porque há uma melhoria subjetiva transitória que a pessoa associa àquela prática.
Certo, mas sendo aqui uma área da medicina muito peculiar e com questões muito concretas, certamente, muito objetivas, mas também com outras questões ambientais e emocionais e mais subjetivas, não existe aqui um efeito placebo muito maior do que nas outras áreas da medicina?
Isso também é inequívoco. Há um efeito placebo muito significativo em algumas doenças,
não em todas.
Por exemplo, o efeito placebo é muito significativo na depressão.
Muito significativo?
Muito significativo na depressão, ou seja, quando se dá à pessoa um placebo e um antidepressivo e a pessoa não sabe o que é que está a tomar, há 20% de melhoria, 20, 30% de melhoria nas pessoas que estão a tomar placebo.
Uhum.
E, portanto, os antidepressivos têm que ser muito mais eficazes do que um placebo para poderem passar nestes testes. E portanto, sim, isso acontece. Porque são doenças que, além de terem este componente físico do que nós estamos a falar, não é? E químico, tem um componente experiencial. E nós não temos um método de diagnóstico que nos permita avaliar o componente físico e químico para as doenças psiquiátricas. Portanto, nós avaliamos as doenças psiquiátricas pela descrição experiencial, por alguma observação, alguns comportamentos. E em algumas doenças nós conseguimos olhar e perceber isto é típico desta doença, portanto, provavelmente está associado, mesmo sem haver o conteúdo experiencial, mas a avaliação que um psiquiatra faz...
Não, um raio-x...
Isso, é experiencial. E, portanto, quando uma pessoa tem depressão, pode experienciar alguma melhoria que não tem necessariamente que estar associada a uma mudança do funcionamento do cérebro. E é esta melhoria que é capturada pelo efeito placebo.
Okay.
Que é, há uma melhoria experiencial. Não quer dizer que o cérebro esteja a mudar de forma determinante, mas a pessoa sente-se transitoriamente melhor. E portanto, o efeito placebo também já agora é muito importante porque nós, os ensaios clínicos para fármacos normalmente vão até, o mais comum, vão até às 16 semanas, portanto estamos a falar 4 meses. E depois, quando nós olhamos para longas séries, é que nós percebemos que, olha, esta pessoa aqui melhorou, mas depois teve uma recaída mais rápido do que se tivesse sido tratada com um antidepressivo. Portanto, é um bocadinho à volta disto que se faz este conhecimento.
Outra curiosidade grande que eu tenho é sobre a religiosidade e como é que ela pode eventualmente ter uma espécie deste placebo espiritual, não é? Uhum. Que pode parecer ofensivo para muita gente, mas existe efetivamente uma diferença grande entre pacientes que têm uma fé, qualquer ela que seja, ou aqueles que são ateus?
Eu substituiria religiosidade por espiritualidade.
Espiritualidade.
A espiritualidade, para a maioria das doenças, é positiva naquilo que é, mas é positiva para o bem-estar em geral, não é? A espiritualidade é, em regra, positiva para o bem-estar em geral. E eu dividi espiritualidade e religiosidade porque depois as práticas religiosas é que podem ser positivas ou negativas conforme a situação. Mas para doenças ansiosas e depressivas há uma relação positiva com a espiritualidade. Claro que, por exemplo, em sociedades onde a religiosidade, não a espiritualidade, onde a prática religiosa é muito censuradora daquilo que é a liberdade da mulher, por exemplo, é muito culpabilizante naquilo que são os pensamentos normais e as vicissitudes normais do ser humano, há um maior risco de desenvolvimento de doenças relacionadas também, outra vez, com a ansiedade com a depressão, em razão desta vivência da religião. E depois há, numa área que eu estudo com maior atenção, que é na doença obsessiva ou compulsiva, uma tendência para uma influência mais negativa da religião. É uma exceção dentro daquilo que são a maioria das doenças psiquiátricas. Porquê? Porque há, por um lado, um conjunto de pessoas que têm sintomas relacionados com a religião, portanto, que têm muito medo, tem pensamentos de que pode estar a falhar aqueles que são as suas crenças, aqueles que são os seus preceitos, e portanto quanto mais religiosa a pessoa é, maior o risco de ter este tipo de pensamentos, e também porque é uma doença associada muito à conscienciosidade, ao medo de poder estar a prejudicar outras pessoas, e vivências mais intensas da religião podem também favorecer isto. Mas é uma exceção dentro da psiquiatria.
Pedro, estamos com muito pouco tempo, mas eu queria falar finalmente sobre uma matéria contigo, que é, eu acho que há muitos feitos relevantes da humanidade, sejam os artísticos, políticos, militares, que se devem à doença mental, porque eu, quando perceber alguma coisa sobre aquelas pessoas, há personagens históricas sobre as quais eu tenho algum fascínio, talvez à cabeça delas esteja o Napoleão, e quanto mais eu leio e percebo sobre Napoleão, percebo, não sendo um engenheiro civil, que ele era um homem obsessivo e deprimido, ou seja, fico com a sensação de que há muitos grandes feitos da humanidade que estão associados à doença mental. É verdade?
É mais ou menos. Eu não conheço o suficiente sobre o Napoleão para poder discutir isso, mas há outras figuras sobre as quais se mitifica muito à volta da doença mental. Eu diria o seguinte: há uma relação entre algumas doenças mentais e criatividade, capacidade de resolver problemas complexos, e há durante a experiência de doença, às vezes, uma clarividência que não é possível noutras circunstâncias, e portanto acontece haver alguns eventos que são históricos, que são relevantes, que têm aqui uma relação com doenças ou com fases de doença. Mas isto é, de certa forma, uma mitificação, isto é, a exceção que confirma a regra. E a regra é que a doença, até por definição, diminui a capacidade das pessoas se realizarem no seu potencial de serem, de contribuírem para a comunidade, de contribuírem no contexto daquilo que são as suas relações pessoais. Portanto, há muito sofrimento, há extraordinário sofrimento na maioria das doenças mentais, há uma diminuição da funcionalidade da pessoa e, portanto, os eventos que nós encontramos ao longo da história que são extraordinários e que podemos fazer essa associação à própria doença são a exceção que confirma esta regra. Mas sim, há alguns exemplos, sobretudo na área da criatividade, em que foi a experiência da doença, foi aquele momento em que a pessoa estava doente que levou a que a obra fosse tão disruptiva, tão inovadora. E podíamos trazer aqui alguns exemplos que eu conheço melhor, como por exemplo Jean-Michel Basquiat, que tem ali uma produção absolutamente espantosa, muito associada àquilo que são também as suas vivências em termos de doença psiquiátrica.
Pedro, estamos na última etapa deste programa, por isso vou-te pedir que deixes uma sugestão para os nossos ouvintes.
A minha sugestão é caminhar. Caminhar faz bem para tudo, para o corpo e para a mente, e caminhar acompanhado permite-nos conversar, e eu acho que a nossa sociedade tem vindo a conversar menos em pessoa, com voz e com palavra e com olhares, e tem vindo a falar mais de uma forma mediada pelos dispositivos digitais. E nós precisamos mais de conversar uns com os outros e, portanto, mesmo que não seja para conversar, caminhar é algo que faz bem, porque nos ajuda, nos obriga a estarmos connosco próprios, nos obriga a baixarmos o nível de estímulos a que estamos a responder ao mesmo tempo e, portanto, a minha sugestão de hoje seria caminhar.
Pedro, muito obrigado.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.